e crianças na Clínica Médica Salute, Edifício Lombardia, às quintas-feiras pela manhã. Agende sua consulta pelo telefone 54 99680 2025.
Temática do dia.
Agora são 11 horas com 9 minutos, 23 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nessa manhã de terça-feira. Seguimos, já estamos na última hora do nosso Temática de hoje e nós vamos dar um destaque especial para um trabalho que o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial aqui de Lagoa Vermelha, desenvolve, e nós vamos trazer então essas informações agora aqui ao longo da nossa programação. Agora sim, nós estamos recebendo e queremos cumprimentar a assistente social, também coordenadora do CAPS, aqui de Lagoa Vermelha, a Denise Ferreira de Oliveira. Prazer recebê-la aqui, Denise. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, colega Mayara. Prazer estar aqui e agradecer pelo espaço, né, para a gente falar desse assunto tão importante, que é a prevenção, né?
Com certeza. E a Mayara Ferreira, ela é enfermeira e está conosco também, Mayara. Prazer recebê-la aqui. Bom dia.
Bom dia. É um prazer estar aqui novamente, junto com a Denise, para falar um pouco do nosso serviço, falar um pouco de uma campanha que a gente está desenvolvendo agora no mês de fevereiro. Então, agradecer esse espaço para a gente conversar e falar sobre prevenção.
Muito bem. A dependência química, seja de droga lícita ou ilícita, ela é caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença cada vez mais presente na nossa comunidade, cada vez mais presente entre nós. E nós temos em Lagoa Vermelha o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que atende, que está aí disponível para atender esse público e também outras pessoas que demandam de um atendimento especial. Agora, no dia 20 de fevereiro, é comemorado o Dia Nacional de Combate às Drogas e o Alcoolismo. E esse assunto, ele vai ser tratado de uma forma mais intensa, podemos dizer, para que a comunidade saiba disso, se conscientize e tenha essa informação, que é o denominado Fevereiro Vermelho. É isso, Denise?
Isso, Fevereiro Vermelho, ele vem para a gente chamar a atenção, né? Eu sempre digo assim, a gente faz a campanha num dia do ano, mas é o ano todo, né? Principalmente o nosso território aqui, para prevenção ao uso de álcool e drogas. Né? É uma questão muito importante a gente falar sobre isso, a gente esclarecer sobre isso e principalmente ressaltar a importância de não se usar, né, o álcool e a droga, não iniciar o uso, né? Porque o que acaba acontecendo? Isso traz reflexos muito grandes na saúde da pessoa, na saúde física, na saúde mental, nas relações familiares, nas relações sociais, e traz um prejuízo muito grande social, né? Então, o álcool, que é a droga mais aceitável, é a droga lícita. Que
mais, mais fácil de ter acesso.
Exato, e que a gente já tem aquela cultura, né? Faz um aniversário, tem uma cervejinha. Final de ano, agora a gente passou recém aí as festas de final de ano, o que a gente fez? A gente brindou. Brindou com o quê? Né? Brindou com bebida alcoólica. Né? Então, acaba que é meio que cultural, né? E aceitável. Mas a gente sabe os grandes prejuízos que isso tudo traz para a comunidade, traz para a pessoa, né, em primeiro lugar, e para a família. Então, assim, a gente vem chamando a atenção do pessoal que dá uma maneirada, né? Ou, de preferência, não usar, né? Ou nem iniciar, principalmente chamando a atenção dos jovens, né? E aí, vamos tratar assim, ó, a gente, uma vez, na minha época, pelo menos, se falava muito dos jovens. Hoje, a gente tá com crianças já usando drogas ilícitas, usando álcool, fazendo uso de álcool. Então, assim, temos que dar uma olhada, dar um olhar mais atencioso para essa situação.
Com certeza. Como diz a Organização Mundial de Saúde, é uma doença. E como enfermeira, Mayara, como é que você vê essa doença se comportando nos pacientes e também nas famílias? Porque adoece a família toda. Como é que se percebe isso dentro do trabalho que vocês fazem, Mayara?
Eu acho que mais importante é ressaltar...
Pode puxar um pouquinho mais perto do teu microfone.
Mais importante é ressaltar o número de atendimentos devido ao uso de substância e de álcool dentro do CAPS, né, Denise? Eu já estou no CAPS há 3 anos e pouquinho, e a gente só vê uma crescente. A gente não vê um número que diminua. O número só aumenta mês após mês, semana após semana. E a gente, então, tem que se sensibilizar. Hoje, em Lagoa Vermelha, é uma situação de saúde pública, a questão de uso de álcool e de drogas. Então, a gente precisa usar esse espaço, usar esse mês para começar a sensibilizar a população. E quando a gente fala de uso de álcool e de drogas, né? O álcool é um tipo de drogas que é o aceitável, como Sim. a Denise estava falando.
A porta
falando,
de entrada para todos os outros problemas,
uma das
né?
portas de entrada. A gente vem na questão cultural, né? Se nós olharmos para as nossas famílias, eu acho que hoje é difícil nós pegarmos uma família que não tenha lá nos antepassados, em avô, em bisavô, que não traga aquele relato de que uma pessoa na família fazia o uso de maneira abusiva, mas que não era visto como uma doença, né? Era visto como algo que era aceitado, que a pessoa ficava agressiva quando bebia, enfim. Hoje a gente consegue entender que isso é uma doença, que a dependência de álcool, ela interfere dentro da família, dentro do serviço, e a crescente está aí, né? Nós vamos ter muitas questões físicas associadas quando é o uso de álcool e de substância, né? Saúde física, ela termina. A saúde emocional nem se fala. E o CAPS, ele está como um ponto onde a pessoa vai ser acolhida. O nosso serviço, ele é o acolhimento, é o entendimento dessas pessoas. Porque muitas pessoas acabam julgando, apontando o dedo, não entendendo o dependente químico, não entendendo o usuário de álcool, achando que isso é algo que a pessoa tem controle, que ela consegue parar quando ela quer, e isso dificulta no tratamento. Então, quando a gente fala em tratamento de dependência, não é um simples tratamento de uma pessoa. Não temos uma varinha mágica, uma pílula, que vai ir lá, vai conversar com a Mayara, com a Denise, com o Dr. Ricardo, com o Dr. Christian, e vai sair de lá curado, né? É um trabalho que vai ser feito não só com o paciente, mas com toda a família, com toda uma sociedade que vai estar envolvida. Porque isso vai acabar acarretando em prejuízo dentro de trabalho. Muitas vezes as pessoas acabam chegando quando elas perderam tudo, quando elas perderam a dignidade de se viver, quando elas estão em situação de extrema vulnerabilidade. É essa nossa realidade do CAPS. É assim quando a pessoa perdeu o teto dela. Ela não consegue, ela não tem onde morar. Muitas vezes eles chegam ao nosso serviço, como já aconteceu, na busca de um prato de comida. Depois de estar na exaustão do Sim. uso, de uma exaustão. E aí é ali onde a gente tenta sensibilizar e falar da importância de tratamento. E eu acho que o mais importante é falar sobre o mês, que o mês ele vem na questão da prevenção. É hora da gente olhar para as nossas crianças, é hora de nós olharmos para os nossos adolescentes e sensibilizar sobre a prevenção, de falar que não é normal, que não é aceitável o uso de álcool e de drogas da forma que a gente está vivenciando hoje, né?
E como é que essas pessoas, esses pacientes, esses assistidos pelo CAPS, eles chegam até o CAPS? Eles chegam de livre e espontânea vontade, o que às vezes é difícil porque não se tem um controle sobre a dependência química, ou eles são levados por familiares? Qual é a forma mais comum de se chegar no CAPS, Denise?
Então, a gente tem duas formas. Uma é como é que é trazidos, né, pela família,
Sim.
porque aí a gente tem que olhar o lado também da família, a exaustão da família, porque por várias vezes já tentaram fazer aquele paciente parar, não conseguiram, enfim, vários conflitos. Então, é uma gestão ali de conflitos muito grande. E, às vezes, a gente consegue que o paciente venha, né? Ele chega num momento, assim, que ele não aguenta mais, né? A exaustão mesmo, a exaustão física, inclusive. E aí, ele chega pedindo ajuda. E, às vezes, por ordem judicial, né? Que daí a família também é aquele momento que já não tem mais o que fazer, a família já não consegue mais, voluntariamente o paciente não vem, então aí se toma a medida judicial, se pede à justiça para que se organize a internação compulsória. Então a gente tem essas três formas aí de chegar. Claro que seria mais interessante, né, a gente conseguir que voluntariamente, que é o que a gente consegue uns resultados melhores, né?
Quando a pessoa realmente quer mudar de vida.
É, eu sempre digo, falo para o paciente, você realmente quer, né, deu o clique aí dentro que realmente chegou a hora de cessar o uso, Sim, então aí a gente consegue organizar, até a questão de internação é mais fácil, a gente consegue organizar a questão de medicação, de atendimento psicológico, é tudo mais fácil. Agora, quando é compulsório, ou seja, é contra a vontade do paciente, a gente minimiza o efeito, mas a gente sabe que mais adiante ou vai recair, ou vai, né, e não vai ter grandes resultados, infelizmente, né? Mas para, né, preservar a saúde da pessoa, preservar muitas vezes até as questões familiares, questões de agressividade, de violência, do próprio paciente se colocar em risco, então aí se toma essa medida compulsória via judicial.
Mayara, o que vocês oferecem? Como que é o atendimento do CAPS diante dessas pessoas?
O nosso serviço, ele é um serviço de porta aberta. Eu acho que eu sempre falo isso, né? O que é o serviço de porta aberta? Toda pessoa que chegar até o nosso serviço, ela vai ser acolhida em qualquer horário do dia. Porque como a gente trabalha com questão de saúde mental, isso é muito importante, porque quando a saúde física, ela já é complexa. Quando você tem uma dor de cabeça, você quer cessar essa dor de cabeça. Então, eu acho que a saúde mental, ela é mais complexa ainda porque tu não enxerga, tu não tem como apontar onde está doendo. Então, o serviço tem que ser porta aberta. Qualquer pessoa que precisar, seja por alguma outra questão de saúde mental ou pelo uso de álcool e drogas, pode procurar o nosso serviço das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Nosso serviço, ele conta com todos os profissionais, é uma equipe multidisciplinar, né, que vai estar ali disposta a atender, fazer um primeiro contato com o paciente. E aí, posterior, vai ser feito todos os encaminhamentos, com consulta médica, com consulta psiquiátrica, com consulta psicológica, atendimento em grupo, que é onde a gente sente um grande resultado. Porque quando se trata de grupo, você vai ter outras pessoas com o mesmo problema que o teu. Você vai ver que, às vezes, a forma com que você enfrenta ele, alguém enfrentou um pouquinho diferente e deu certo. Ou alguém está numa situação um pouco pior que a tua e aí tu consegue ter um gás para respirar, para tentar melhorar. E só fazendo um adendo no que a Denise falou da questão da compulsória, eu ouso dizer que por mais que seja uma internação compulsória, involuntária, ela sempre acaba plantando uma sementinha na pessoa que foi internada. Porque muitas vezes ela vai para aquela internação contra a vontade, mas a sementinha de que você precisa de um tratamento é plantada. Então, algum efeito a gente plantou na cabeça do usuário. E aí, às vezes, eles voltam em outro momento, às vezes já teve sucesso em internações compulsórias, de nós ter sucesso de pessoas que estão aí há 3, 4 anos sem uso, em abstinência. Então, a melhor forma é sempre a voluntária, mas a gente acaba sempre plantando uma sementinha do bem na cabeça de cada um que chega até lá, seja da forma que for.
Denise, e essa atenção, além de especial com o paciente, também tem uma atenção para a família? Há uma interligação permanente entre família, paciente e o atendimento do CAPS?
A gente sempre tenta. A gente sempre tenta, porque o que acontece? Muitas vezes a família, até pelo cansaço mesmo, por anos e anos lutando contra a dependência do paciente, acaba também adoecendo, né? E reconhecer isso muitas vezes é uma questão a ser trabalhada com a família, né? E aí a gente às vezes tem algumas barreiras, né? Então, eu larguei o meu familiar lá, então o pessoal vai cuidar dele, mas eu não preciso. É, às vezes a gente se depara com essa situação. Então, assim, a família, sim, ela vem junto no tratamento. Então, assim, a gente sempre pede que o paciente, quando vai para acolhimento, ele venha acompanhado de um familiar ou de alguém da sua rede de contatos, né, sua rede de relacionamentos, para que a gente possa passar as informações e essas informações elas possam ser melhor compreendidas, né? Porque muitas vezes o paciente chega ali ainda, né, sob o efeito da droga ou do álcool, e às vezes o entendimento dele está comprometido. Então, a gente precisa sempre que tenha alguém junto, né? Para as consultas também, a gente sempre pede que a família participe das consultas, venha junto, até para a questão de a administração da medicação, como é que vai ser, como é que não vai ser, questão de atendimento psicológico, né? As nossas profissionais de psicologia, elas sempre chamam o familiar junto para vir, para conversar, para entender, para até fazer algumas recomendações, porque a gente faz a nossa parte, né? Mas em casa, o hábito, né, o dia a dia, o cotidiano, quem vive é o familiar e o paciente, né? Então, isso é extremamente importante. Então, assim, as famílias, elas têm todo o apoio, a gente está sempre disponível para as famílias, mas a gente, infelizmente, enfrenta algumas barreiras, né, da familiar poder ter aquela coisa assim de chegar até o serviço para acompanhar. A gente ainda enfrenta esse tipo de situação, o que não deveria, né? Porque se o meu familiar está doente, automaticamente também tem alguma coisa que reflete em mim, né? E eu preciso também de ajuda. Então, a gente tem várias situações lá que, às vezes, a família toda foi para atendimento. Todo mundo foi para atendimento. Por quê? Porque o paciente que está dando o sinal mais forte ali é só a ponta do iceberg, né? Aí, quando você vai ver todas as relações familiares, como é que funcionou, como é que vem funcionando até então, aí você começa a identificar alguns problemas ali e, com a ajuda do psiquiatra, com a ajuda do médico, ajuda da psicóloga, a nossa ajuda ali junto com os grupos, isso vai melhorando e vai fortalecendo o vínculo familiar. E aí, claro, o paciente também, a tendência dele é melhorar, né?
Com certeza. Estão conseguindo, Mayara, atender toda a demanda de trabalho que chega ou que poderia ter esse atendimento?
Olha, eu acho que a gente se desdobra, né? Para tentar deixar para fazer o nosso máximo, assim. Mas somos humanos também, né? Então, a gente tem que contar com profissionais que acabam, às vezes, se machucando, acontecendo alguma coisa que se afasta do serviço e acaba sobrecarregando os outros. Mas a gente tenta atender todo mundo que chega lá, tenta dar o nosso melhor, né, a cada um. Às vezes não vamos agradar a todos que chegam, porque às vezes o que a pessoa vai procurar lá não é o que a gente tem para ofertar, mas dentro do possível, ninguém sai de lá pelo menos sem um primeiro acolhimento, sem uma primeira escuta. Um profissional vai escutar. Eu acho que o interessante do CAPS é que a escuta ela começa já na ligação lá com a recepção. É um serviço diferente, porque a nossa recepcionista já tem uma empatia diferente com o usuário que chega lá. A nossa auxiliar de serviços gerais que está na cozinha, ela já também tem um olhar um pouquinho diferente para o usuário. E elas acabam, né, fazendo esse momento de conversa, de vínculo. Nós temos a Isabel, que é a nossa oficineira, que ela passa o dia em oficina com os nossos pacientes, então ela escuta muito dos nossos pacientes, ela tem uma empatia, ela acolhe de uma maneira diferente, e é um serviço diferente, é um serviço diferente dentro da área da saúde.
Sim.
Enquanto a unidade de saúde é atender o paciente, medicar, né, e o paciente retorna para sua residência, o nosso serviço não. Os nossos pacientes muitas vezes vão às 8 da manhã e só saem de lá às 5 da tarde. Então, eles são parte de uma família. Eu acho que a gente acaba construindo um vínculo realmente de que eles são vistos como uma parte da nossa família, né? Nossa família do CAPS.
A gente fala assim que cada paciente que vem é um mundo, né? É um mundo que se apresenta para nós, e com todas as suas diversidades, com todas as suas qualidades, enfim, é um mundo que se revela ali para nós. E a nossa missão é deixar sempre o paciente melhor do que quando ele entrou, né? Então, a gente sempre fala isso em reunião de equipe. O paciente, quando ele entra aqui, ele está em sofrimento. E o que nós estamos fazendo aqui? A gente está aqui para aliviar o sofrimento dele.
11h27, nós vamos fazer um intervalo e a gente volta na sequência dando mais destaque e falando mais sobre o atendimento do CAPS aqui em Lagoa Vermelha. Então, a gente já volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Um espaço com a maior variedade de artigos para o seu churrasco e chimarrão. Conheça a Chimas.
Uma das doenças que ela nos traz grandes prejuízos para a nossa saúde, e que se a gente não tiver uma constância e a gente não aprender a conviver com aquela doença, os prejuízos eles vão ser maiores. Então a gente tem que aprender a deixar o doce de lado, a massa de lado, aprender a ter uma vida mais saudável, com exercício físico, né? E é uma doença que é mais fácil de você trabalhar. É muito fácil eu ir falar para um grupo de 100 pessoas sobre diabetes, porque todo mundo entende diabetes como doença.
Uhum.
Quando a gente fala de álcool e uso de substância, muitas pessoas não entendem isso como doença. Então, dificulta um pouco. Mas a gente tem que pensar na mesma linha. Como a diabetes, a gente tem que tratar essa doença com cuidado especial, o uso de substância também tem que ser tratado assim. É algo que ainda não se existe uma cura. Ainda não temos uma medicação que vai curar essa doença. Então, é um trabalho constante. É, às vezes, aquela fala dos grupos de autoajuda, mais um dia, às vezes, não é nem mais um dia. É mais 5 minutos.
Sim.
Porque, muitas vezes, o paciente que está em uso, ele tem que enfrentar uma crise de abstinência. E essa crise, a gente sabe que, dentro de 3 a 5 minutos, ela vai evoluir, vai passar. Então, às vezes, é mais 5 minutos que o paciente precisa para enfrentar e para se manter na sobriedade. Então, é algo que tem que ser mantido a constância, é entender que isso é doença, é as famílias entenderem que recaída é parte do processo de evolução. Porque como o diabético ele vai recair, vai comer um doce,
sim,
e a glicose vai alterar, e aí vai ter a insulina lá para a gente fazer e baixar essa glicose, muitas vezes a gente tem paciente que está ali numa evolução de 3, 4, 5 anos, e aí ele tem uma recaída. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas recaídas. Não é porque o paciente recaiu depois de um período tão longo que se perdeu tudo que ele construiu em 5 anos.
De maneira nenhuma.
Eu tenho um paciente que vai no grupo e é um paciente que marca muito a história dele, sim, porque ele conta que ele ficou 20 anos sem uso de álcool. E na pandemia ele teve uma recaída. O momento da vida dele não foi tão bom. Ele teve perdas nesse momento da vida. E nessa recaída ele perdeu muitas coisas da vida dele. E ele percebeu que ele estava perdendo e ele procurou ajuda e agora ele já deve estar uns 3 a 4 anos sem uso de novo. Então, é entender que a recaída, assim como comer um pão lá no diabetes, ela pode acontecer quando se trata de uso de álcool e drogas. Mas a gente precisa aprender a lidar com elas.
Com certeza. Nós temos a manifestação de um paciente. A gente não identifica as pessoas, porque as pessoas muitas vezes não gostam de se expor, porque às vezes a situação não é confortável para a pessoa. Mas nós temos um paciente que diz o seguinte: fui internado em Pai e Filho e recebi um ótimo atendimento. Sinto até saudades. E aí a gente vê o quão importante é esse tipo de serviço. É a cura daquela dor que não dói fisicamente, mas que atrapalha a vida toda de uma pessoa. Denise, se a gente for fazer aí uma comparação, podemos dizer, uma analogia, dificuldades, desafios e conquistas. O que a gente pode falar disso dentro do atendimento do CAPS?
Então, a grande dificuldade, eu ainda olho, principalmente a questão da drogadição, é a marginalização, né, da questão. E é uma questão social, né? Então, assim, a gente pega... E hoje, uma vez, se falava muito, né? A população mais vulnerável é que faz mais uso. Não, hoje é aparelho, né? De classe A, B, C, D, e aí vai o alfabeto inteiro e tá presente em todos os lugares, né? Essa questão da marginalização, ela é algo que a gente precisa ainda trabalhar muito para combater. Porque não é o vagabundo, não é o malandro, não é o bandido que usa droga. É uma pessoa doente. A gente tem que começar a olhar essa pessoa como uma pessoa doente, que está em sofrimento. Porque o uso da droga, o uso do álcool, ele está buscando uma compensação de álcool. Ele está buscando algo na vida dele que está faltando, né, dentro dele. Então, acho que essa é uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios da gente poder olhar isso de uma outra forma, de uma outra ótica, né? Sucesso, casos de né, casos de sucesso, graças a Deus a gente tem um bom número de recuperação, né? E assim, é persistência, é mudança de hábitos, é como a Mayara falou, é todo dia, de 5 em 5 minutos a gente vai fazendo a conta. E a gente tem bons números, tem bons resultados, boas pessoas ali contando, né, que olha, eu superei, eu estou superando, só por hoje. Né, eu não bebi, eu não usei, eu estou limpo. Faz tantos dias, né, o pessoal, a gente tem o grupo na sexta-feira, que a Mayara coordena, que é do grupo de apoio a álcool e drogas, e normalmente vem essa fala: tantos dias eu estou limpo, eu estou sem usar, eu estou sem beber. Quando eu vejo que tem um grupo ali que está usando, eu ainda não me sinto fortalecido para permanecer ali, então eu desvio, eu saio daquele meio social, procuro outro tipo de lugar para ficar. Então, assim, é você se perceber. E aí, Rudimar, eu falo muito na questão do autoconhecimento, Né? A pessoa tem que se conhecer, saber onde é que estão os seus limites e saber assim, ó, tá começando a vir uma certa ansiedade, tá começando a vir um certo desconforto. O que eu posso fazer para modificar isso? Né? E é com acompanhamento. Né? Não adianta assim, dizer que às vezes aparecem alguns pacientes que eles recém estão aí no processo de desintoxicação, eles dizem assim, não, mas eu paro a hora que eu quero. Né? Eu tenho autocontrole. Daí você olha, tá, tudo bem. Só que daí ao longo do processo eles vão vendo que naquele autocontrole,
não
aquela
existe.
Autoconfiança não existe, não existe. E que a gente precisa de ajuda. Né? Então, acho que o grande sucesso do paciente que está enfrentando esse problema com o álcool, com a droga, é entender que eu preciso de ajuda. Né? E procurar essa ajuda.
E procurar ajuda, porque ela tem. É. Para finalizarmos o nosso bate-papo, que o nosso tempo aqui já estourou, nós temos então agora dia 20, Dia Nacional de Combate a Drogas e o Alcoolismo, e vai ter uma ação especial nesse dia. Que ação é essa?
Então, a gente vai fazer uma panfletagem ali na frente da Secretaria de Saúde, ali na sinaleira, né? No sinal, ali no farol. E a gente vai estar conversando ali com as pessoas. Então, a gente vai estar com toda a equipe lá, mobilizando, lembrando do pessoal, né? Entregando alguns folhetos, alguns panfletos. Lembrando da importância da gente prevenir, falar sobre esse assunto.
Porque,
né?
O principal remédio é a conscientização, é a educação para a situação.
Exatamente.
Né?
E a ideia que a gente tem para esse ano é começar a chegar nas escolas, né? Pegar os pequenos e começar a conversar sobre isso. Né? Eu acho que a gente meio que deu uma paradinha, assim, parece que ficou aquela coisa assim, ficou tão banalizado falar sobre drogas e álcool. Mas não, a gente precisa falar todos os dias, toda hora, todo momento, e isso, levar isso para as escolas e levar para as famílias.
E as crianças levam para casa isso ao pé da letra.
A criança de hoje é o futuro de amanhã.
É verdade.
Então a gente precisa semear hoje o que a gente quer colher daqui 20 anos.
Com certeza.
E é momento de semear uma sensibilização de que o uso de álcool e drogas não é legal. Faz mal para a saúde. E é levar isso para as criancinhas, com dinâmicas, com atividades de identificação do que é o bom e o que é o ruim, para que 20 anos a gente colha os frutos disso, né?
É verdade. Exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês. Contem sempre conosco e que não nos falte oportunidades para falarmos mais sobre esse assunto. Um bom dia e um bom trabalho, Denise.
Muito obrigada, Rudimar, pelo espaço. Dizer que o CAPS está à disposição de toda a comunidade de Lagoa Vermelha e a gente se vê por aí.
Com certeza. Mayara, obrigado pela presença também.
Muito obrigada pelo espaço. A gente aguarda quem precisar no nosso ambiente, lá no CAPS.
Ah, vamos falar onde é que é o CAPS, a gente não falou onde é que
é
o CAPS, né?
Isso, sim. Aqui no bairro Floresta, né? No antigo Centro Social Urbano, ao lado do postinho da Floresta, em frente ao Colégio Alda.
Então é bem fácil, pessoal, achar.
A gente está lá à disposição e aguardamos todo mundo também para a panfletagem.
Isso aí. Muito bem. Está aí, ouvintes, a nossa participação falando sobre o Fevereiro Vermelho com o pessoal do CAPS conosco aqui nesta manhã. 11:42.
Uma propriedade bem cercada é sinônimo de segurança, beleza e respeito pelo que é seu. A Floricultura Vida Verde também pensa nisso e coloca à sua disposição palanques para cercas, balanceiras, madeira tratada para cercamento em geral, madeira para decks e muito mais.